Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado para a gente falar sobre a situação do boi, a situação da produção pecuária. A gente vai lá para Juara, no Mato Grosso, região importante de produção. E quem conversa comigo é o José Francisco Villa-Lobos, pecuarista lá na região. O Zé Francisco, ele é um pecuarista especializado, focado, voltado mais para a produção de bezerros lá na região, um setor que acabou também sendo penalizado com essa questão da Operação Carne Fraca, mas um setor que também já vinha tendo lá os seus problemas depois de anos bastante interessantes, anos passados interessantes. Zé Francisco, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Queria que você trouxesse para a gente um cenário da sua atividade nesse momento aí na região. O que que aconteceu, o que está acontecendo e quais são as perspectivas, Zé Francisco? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Muito obrigado. Realmente, as perspectivas não são muito boas, né? Temos sido bastante penalizados ultimamente com os preços, né? E embora estamos sentindo uma melhora nesses últimos dias e o mercado está sinalizando que vai se recuperar, ainda estamos muito aquém do preço que precisamos para os nossos produtos, né? A arroba nos frigoríficos da região hoje está em 125 para 30 dias a arroba do boi e de 116 para 30 dias a de vaca, mas os frigoríficos não estão, não têm uma escala comprida, estão com a escala imediata, não têm, em 2 dias estão abatendo, né? Então, se percebe que eles estão com falta de carne, mas continuam teimando nos preços baixos. Tem aumentado um pouquinho, mas ainda está, como te digo, aquém do que nós precisamos.
Dá uma ideia dessa recuperação para a gente, Zé Francisco. Qual foi o pior momento, em que preços, chegaram a ser oferecidos aí para vocês? E com essa, você falou dessa leve retomada, né? De quanto para quantos foi essa retomada aí?
Bom, esses últimos dias atrás estávamos recebendo a 117 a arroba, né? E de boi. Hoje começou a abrir com 123, 124, mas já está em 125, até 126 é capaz de conseguir, né? Mas ainda falta muito para eu acho que menos de 130. Hoje é um absurdo. 130 é para trocar figurinhas, né?
Por causa do
Então,
custo.
sim, por causa dos custos. Não tem nem como. Quem estiver vendendo boi a esse preço está quebrando aos poucos.
Mas foi carne fraca mesmo, operação carne fraca, que resultou nessa queda tão forte aí, nessa falta de perspectiva para o setor, ou outros motivos justificariam aí esse movimento, Zé Francisco? Qual que é a sua
Alexandre,
análise?
o negócio é o seguinte: nós estamos nas mãos do monopólio, né? Então, quem marca os preços aqui é a empresa JBS e os outros frigoríficos acompanham, né? Pegam carona nesses preços. Então, quando você está vivendo um monopólio, o produtor não tem mais controle no preço. Antigamente era um cartel, agora virou um monopólio, né? E o consumidor também paga mais caro, nunca se pagou tão cara a carne como nestes últimos tempos, e nunca foi pago tão pouco ao produtor. A Operação Carne Fraca, o que fez foi uma escusa para abaixar um pouco os preços, né? Mas não foi o problema principal. O problema principal é o monopólio. O monopólio é o que mantém esses preços baixos. Aqui na região não houve, acho que houveram 3 dias que o frigorífico se dedicou, o JBS se dedicou a limpeza e mas não chegou a dispensar funcionários, nem chegou a fechar, né? esteve sempre aberto. Como te digo, acho que foram 3 dias que parou a matança, mas depois continuou.
Agora, pelo que eu estou entendendo, eles não estão conseguindo repor os estoques. Os estoques estão curtos por aí? Vocês têm acompanhado ou os frigoríficos falam alguma coisa dessa situação? Estoque de carne?
Olha, quem fala da falta de carne é a escala, né? Quando eles têm uma escala comprida, né, você sabe que tá sobrando carne. Quando não tem a escala imediata, então você sabe que eles não estão com estoque, não estão com oferta, né? E nesta época do ano, você sabe que historicamente cai o preço da carne. Há uma redução no consumo, mais ou menos, também não é que seja uma redução grande, né? Mas historicamente acontece. Este ano não aconteceu. Nós chegamos a segunda-feira depois de Semana Santa, estamos vendo o preço aumentando, né? Então não houve uma. Eu acho que o preço estava tão ruim já que não dava para baixar mais, né? Pela Semana Santa.
Mas pela sua experiência aí, pelo seu relacionamento com os frigoríficos, enfim. Você acha que volta para os 130 ou acima disso?
Olha, tem que voltar quase que imediatamente. Não pode demorar muito para chegar nos 130. A escala está mostrando isso. A escala imediata está mostrando que eles não têm carne. Os invernistas e os confinadores estão segurando seus bois. Quem produz bezerro não consegue vender porque a esse preço o confinador não está entregando o boi. Então também não está repondo. E eu acredito que vão esperar até pelo menos até os 130 para começar a desovar depois, senão não vai acontecer.
José Francisco.
E o que o mercado está sinalizando é isso aí, sabe? 125, 126 hoje, para 130 são R$ 4, né? Acredito que até o fim da semana, ou semana que vem, deve estar esse valor.
José Francisco, mas assim, em conversa com analistas, as análises que a gente tem ouvido aqui, queria até ouvir a opinião sua como pecuarista, é que essa retenção ou essa reserva de animais pode ser um problema na hora que a pastagem começar a sofrer consequências, né, por causa do clima. Você vê esse risco aí também? Como é que o produtor está administrando isso? Você, como pecuarista, o que que você tá sentindo em relação a isso?
Pode acontecer, sim, lógico. Mas tem que ter uma coisa observar uma coisa. Nesses últimos anos, os pecuaristas têm sacrificado muito do seu rebanho matriz. O pecuarista, ele se vai quebrando aos poucos, né? Não é como o agricultor. O pecuarista, ele, vamos supor, se tem 2.000 matrizes. Começa a cair o preço, você continua vendendo, só que vai vendendo mais as suas matrizes, né? Então, hoje, depois de 3, 4 anos, o pecuarista está com menos, especialmente o criador, está com menos matrizes. O invernista, o confinador, que invernava 1.000, 1.500 ou 2.000 cabeças, está invernando menos. Está invernando 800, 700, todo mundo reduziu. Então, os pastos estão sobrando. Pouca gente está com falta de pastos ou vai ter falta de pastos este ano. Então, dá para assegurar. As chuvas nesta região ainda estão boas e vão continuar, se Deus quiser, firmes pelo menos até final de maio. Então, acredito que vão aguentar, as pastagens vão aguentar.
Muito bem. Em função dessa redução da capacidade mesmo, né? Aliás, do volume de animais sobre essas pastagens, né?
Exatamente, o pecuarista foi sacrificando o seu rebanho, né? Mas além disso, o tempo tem ajudado, né? As chuvas este ano têm sido bem melhores do que as do ano passado, né? E o ano passado estávamos sofrendo um pouco El Niño, né? Então deste ano não, este ano estão bem melhores, mais firmes e parece que vamos até, como te digo, nesta região aqui até final de maio tranquilamente.
Muito bem. Agora, Zé Francisco, você é um cara que trabalha especificamente ou direcionado, focado aí com produção de bezerros. O mercado de produção de bezerros, o mercado de bezerros também sente essa crise? Tem reflexos dessa baixa nos preços da arroba? Como é que está a situação por aí?
Completamente. Primeiro, a parada nos negócios é geral, né? O confinador não entrega os bois porque não tem preço bom e então não repõe não repõe bezerros. Então o negócio parou. E além disso, o preço da arroba é o parâmetro que o pessoal se fixa para dar um preço, né, nos bezerros. Então, para você ter uma ideia, ontem tivemos um leilão que foi até muito bom, se vendeu 80% dos bezerros, mas o preço foi uma média de R$ 1.000 o bezerro Nelore, né?
Isso não é bom.
Não, não é bom. Há 4 anos atrás, eu cheguei a vender bezerros a 1.500, bezerros Nelore. Bezerros de cruzamento industrial são mais caros, né? Mas bezerros Nelore a R$ 1.500 se vendia há 4 anos atrás. Imaginem agora, depois de toda essa inflação, esse período de aumento de preços, de insumos, de salários, estamos vendendo a 1.000. E esses dias atrás, tive negócios a R$ 950 um bezerro Nelore. Isso é um absurdo, sabe? Na verdade, se vende um cachorro mais caro, né?
E o Zé Francisco, e qual que é o número ideal aí para não ter prejuízo, pelo menos, em termos de
Olha,
preço?
R$ 1.500 há 4 anos era um preço bom. Hoje deveria ter no mínimo 30% acima desses 1.500, né? Mas isso seria o ideal, né? Mas hoje um criador, se lhe pagam os mesmos 1.500 por um bezerro Nelore, vai sair dando pulos.
Mas não tem esse preço, né?
Não, não tem. Nem para cruzado tem. Para
Agora,
cruzado, que já se chegou a pagar 7,50 o quilo, estão agora pagando 4,5 kg, 5.
Ah, é? Caiu,
Caiu, caiu. Nesses
rapidamente
tempos
também.
tem caído também o cruzado.
O Zé Vicente, o Zé Francisco, desculpe. Agora, o que é fazer aí para mudar essa história? A Juara é uma região tradicional, conhecida aí, pela pecuária, mas é verdade que está havendo já uma substituição, uma inversão aí, ou pelo menos uma troca de atividade aí na região? O que que está acontecendo e como é que você está vendo isso, essa mudança, Zé Francisco?
Realmente, Juara é a capital do boi aqui em Mato Grosso, né? Nós temos mais de 1 milhão de cabeças no município. Mas o problema para resolver essa situação de preços não está mais nas nossas mãos. Como te digo, é uma questão de macroeconomia e de problemas de monopólio, etc. Então, está fora das mãos do produtor, igual que é fora das mãos do consumidor. Mudar para a agricultura, neste município estamos ainda um pouco aquém dessas atividades agrícolas por causa que até hoje tem faltado infraestrutura. Semana passada veio o vice-governador e se comprometeu a fazer umas mudanças, umas melhores de estrada, infraestrutura, etc. Mas hoje em dia, tal como está, você tem que pensar que a maioria das propriedades não tem energia elétrica, temos muito pouco asfalto no município e as estradas têm um estado lamentável, né? Tá certo que com as chuvas, todo ano fica ruim, né? Mas estão ruins, as estradas sempre são ruins. Então, se melhora a infraestrutura, na hora começa a aparecer a agricultura. Na minha região, que é a região de Itapaiúna, é uma região que vai ser completamente agrícola.
Ah, é?
Hoje em dia,
É uma
temos muito.
substituição mesmo de pecuária por agricultura, Zé Francisco?
Sim, quando você fala em reformar pastagens, você planta um arroz, você vai intercalando, né? Mas neste caso vai ser substituição. Aqui na região, especialmente as áreas agriculturáveis, né, que não sejam íngremes ou tenha muita pedra ou esse tipo de coisa, vão virar agricultura com certeza. Porque dá muito mais dinheiro, né? E mais ainda com esse panorama que nós temos com a pecuária, né? Com os preços da pecuária. Então, eu acho que vai ser. Eu calculo que em 5, 6 anos, Juara não vai ser mais a capital do boi. Vai ficar com Cáceres ou com outra cidade, mas não vai ser mais Juara. Juara vai, inclusive, entrar na briga com Sorriso, Lucas, para ter o posto de primeira cidade de soxicultura, né?
Ah, é? É soja que está chegando forte então aí.
É soja, mas tem
Só
algodão, tem,
não evoluiu ainda.
vai entrar com tudo. Mas a nossa região para a soja é muito boa, né? E o índice pluviométrico, a regularidade das chuvas é fantástico, parece um relógio suíço.
Só não evoluiu ainda pela dificuldade de infraestrutura que vocês têm hoje aí, certo?
Exatamente. A única coisa que tem segurado aqui é a infraestrutura, a falta de infraestrutura. Infelizmente, se pode mudar muitas coisas na tua propriedade, pode adotar técnicas, utilizar produtos, enfim, você pode fazer o manejo de uma forma ou de outra, mas o que você não pode fazer é criar infraestrutura. Isso aí, infelizmente, só o Estado consegue fazer, né?
E você está nessa linha também, Zé Francisco? Você também tá com ideia de mudar de atividade aí?
Olha, a minha fazenda com certeza vai ser uma fazenda de soja daqui a pouco,
É,
em
né?
4 ou 5 anos. Agora, eu, se você é agricultor, já é uma pergunta mais complicada. Eu não tenho essa vocação. Estou na pecuária já faz 25 anos, 27 anos,
É, né?
mas não tenho essa vocação e eu acho que tem aquele ditado de que cachorro velho não aprende truques novos, né? Então, não sei, eu acho que estou mais para ou arrendar ou vender a fazenda.
Mas deixando a pecuária de lado, então, da região, a sua atividade de 30 anos de lado.
Com certeza, eu vou ter que me dedicar a outra coisa.
Poxa vida, não é brincadeira não.
Não, porque a gente gosta do que faz, né? Eu tive a sorte de poder escolher a minha atividade, né? Tenho vocação para isso. Mas a realidade é outra, né? Eu poderia, de repente, vender a fazenda e para outro lugar que seja mais de pecuária, né?
Mas aonde
Mas
que está o
como esse, com
problema?
esse panorama de preços, não dá muita vontade, né?
Ô Zé Francisco, mas aonde que está o problema? É a questão dos frigoríficos mesmo, da falta de concorrência? Isso que tem atrapalhado aí o produtor?
Completamente. Na minha opinião, é só isso. Não
É,
tem
né?
outra coisa. O produtor tem feito sua tarefa de casa, sabe? Tem melhorado. Pensa que há 27, 30 anos atrás, nós matávamos o boi com 5 anos, 7 anos, se chegava a matar boi. Hoje em dia, estamos matando o boi com 18 meses, né? Então, estamos com mais cabeças em menos espaço. Esse estigma de que produtor, de que pecuarista acaba com o mato e acaba com a natureza é mentira. Hoje em dia as nossas fazendas são super sustentáveis, estamos dentro dos programas ecológicos, enfim, somos exemplo para pecuárias de outros países. Na parte de inseminação, na parte sanitária, puxa, em Mato Grosso mesmo, não tem um caso de aftosa faz décadas. Estamos até pensando em virar um estado livre, sem vacinação. Mas Sabe, de que serve tudo isso se depois você está na mão de um monopólio? Há uns anos atrás era um cartel. Os frigoríficos organizavam seus preços e marcavam: este mês vai ser esse preço e até o dia 30 vamos chegar a esse outro preço. Então, o mercado, ele é comprador. O brasileiro gosta de comer carne. A nossa carne aceita no mundo inteiro. Hoje é difícil um país dizer que fazer arrugar o nariz frente à carne brasileira. Não é o problema de mercado, é o problema é de monopólio. Hoje em dia piorou com a formação desse monopólio. E quem está ganhando dinheiro é os frigoríficos, são os frigoríficos, né? O consumidor está pagando caro e o produtor está recebendo um preço que, na verdade, se for ver, não vale a pena trabalhar por esse preço. Você está pagando para trabalhar, na verdade. Qualquer produtor rural, qualquer pecuarista vai te falar exatamente isso. Hoje em dia estamos pagando para trabalhar. Estamos
Muito bem.
queimando os nossos imóveis, queimando nossas propriedades, queimando nossos rebanhos para poder continuar pagando nossas contas. Mas está difícil.
Muito bem, Zé Francisco. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, contando um pouquinho da realidade da pecuária aí na sua região, aí na região de Juara. E volte sempre.
Muito obrigado. A mesma coisa para vocês. Estou sempre à disposição. Um grande abraço.
Abraço, até a próxima. Tá aí então, Zé Francisco Villa-Lobos, pecuarista lá de Juara, no Mato Grosso, trazendo para a gente um pouquinho do cenário da produção pecuária lá na região dele. Ele que é um criador de bezerros, que também está vivendo a consequência aí dessa pressão sobre os preços da arroba. Mas ele lembrou que tem uma reação acontecendo aí nos preços. Nos últimos dias, a arroba voltou a subir. Os frigoríficos acabaram gastando aí todo o seu estoque e tem essa necessidade de reposição acontecendo por lá. Vamos ver até quando tem fôlego para continuar subindo. Vamos aos preços, vamos ver na BMF como estão as negociações. Negociação também bem parada por lá, tanto que o Abril praticamente não movimentou, R$ 137,94 por arroba e o Maio R$ 136,60. Maio perdendo um pouquinho, 0,06%. Deixa eu passar para vocês também o preço físico medido pela Scott Consultoria. A gente tem reação em outras praças também. Olha aí a Scott apurando reação de preços em Barretos, interior de São Paulo, R$ 137. Araçatuba subindo para 137 também. No Triângulo Mineiro Alta para 130. Norte de Minas, 132 também subindo. Sul de Minas, 127 também em alta. Dourados, Mato Grosso do Sul, mantendo lá seus R$ 127. No oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,70 estável, isso é o quilo. Pelotas também o quilo, R$ 4,60. Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 120 estável. Redenção no Pará, 121 estável. Espírito Santo, lá no Espírito Santo, está na contramão aí das tendências, caindo para 132. No norte do Tocantins, R$ 123 estável também. Deixa eu passar agora os preços do indicador. Indicador da última quinta-feira, antes do feriado, R$ 138,41. Teve uma alta forte na última quinta-feira, 1,44%, segundo indicou aí o CPEA, indicador Esalq BMF, portanto, reagindo, mostrando essa tendência de recuperação dos preços que a gente tem observado acontecer e confirmado agora nessa entrevista pelo José Francisco Villa-Lobos, lá em Juara. Mas ainda os preços não são os ideais, os preços que conseguem agradar o produtor nesse momento. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Tem também o Notícias Sertanejas na sequência, conduzido aí pelo Pedro de Alcântara, participação do João Batista Olive, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil e, claro, tem o seu momento de entretenimento também durante o seu almoço, tá certo? Muito obrigado, a gente volta então daqui a pouco.